Este é um podcast Rádio Comercial.
Debaixo da Língua.
Olá, seja bem-vindo à terceira temporada do Debaixo da Língua. Como é que está? Eu estou bem, muito obrigado. Sobretudo, depois da libertação de energia acumulada, que já deve ter visto no Instagram da Rádio Comercial, até os meus poros fecharam depois de, pronto, tirar tudo o que tinha cá dentro. Para celebrar este recomeço, decidimos partir tudo, mas manter algumas tradições. Portanto, três conversas com três figuras que nós admiramos para a estreia. A atriz Isabela Abreu, a diretora de casting Patrícia Vasconcelos e um outro senhor que também dá na telefonia, o Hugo Vanderding. Dizermos o que temos debaixo da língua pode custar, mas ainda bem que por aqui há tempo e silêncio.
É um sítio de uma cumplicidade gigantesca e falas verdadeiramente muito no silêncio.
Isabel Abreu é uma das mais reconhecidas e respeitadas intérpretes portuguesas. As suas pernas são como árvores no palco. A voz, inconfundível, nasceu há 46 anos em Ronches, no Alentejo. Se olharmos para o seu currículo, descobrimos vários encontros memoráveis, com o Tiago Rodrigues, por exemplo, em A Catarina e a Beleza de Matar Fascistas, um espetáculo do qual falaremos muito nesta conversa, ou então no Cerejal, contrastando com Isabelle Huppert, em França. Sopro é outro dos espetáculos que me atravessou muito quando o vi. Mas também encontramos a Isabel no cinema, em Restos do Vento, por exemplo, de Tiago Guedes, ou então no delirante e hilário Ubu, de Paulo Abreu, que há pouco tempo esteve nos cinemas. Sem deixar também a Isabel de dar na televisão, em Rainha das Flores, telenovela da SIC, onde interpretou a protagonista Narcisa. Musa em Portugal para a Dior, viaja pelo mundo a fazer espetáculos, o mais recente, por exemplo, Hamlet, na versão de Christiane Jataí. Lá atrás, no conservatório em Lisboa, disseram-lhe que jamais seria atriz. Imagino o que terá hoje debaixo da língua. Conhecendo-a, diria que as palavras certas.
Debaixo da língua.
Regresso do Debaixo da Língua, temporada 3, com alguém que eu muito admiro. E estávamos aqui a dizer que isto podia ser só uma hora de silêncio. O que é que achas, Isabel? Os sims vêm pestanejados. Bem-vinda, Isabel.
O silêncio tem barulho.
O silêncio tem muito barulho.
Tem ruído.
Tem ruído, tem. E eu acho que o grande problema é nós querermos muitas vezes preencher esse vazio, achando que é um vazio, mas não é um vazio.
E é tão raro estar no silêncio e aguentares o silêncio com alguém.
Uhum.
Acho que é das minhas provas de amizade e de amor. É o silêncio.
Quando é que percebeste isso?
Olha, percebi porque no Cerejal cruzei-me com uma pessoa que ficou muito, 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 muito amiga minha, que é o Alex Descaz, e ficámos amigos no silêncio. Porquê? Porque viajámos por muito lado do mundo e passávamos horas em silêncio. Os dois, sozinhos. E fazíamos refeições em silêncio e sentávamos em silêncio. E de repente, aliás, aquilo foi tão forte para mim, a experiência foi tão contagiante, ou seja, tão quase uma bomba em mim, de sentir assim um borbulhar de boom, que era não ter de dizer nada, que eu pensei em fazer um filme exatamente sobre isso, sobre o encontro de mim e dele. Uhum. neste sítio de silêncio. Porque é um sítio de uma cumplicidade gigantesca e falas verdadeiramente muito no silêncio.
Sim, concordo. Fico feliz de te ouvir e de te ver.
Eu também. E fico muito comovida de ser a primeira.
Sim.
Desta terceira temporada, porque andávamos a namorar-nos para vir aqui.
Sim.
Pronto.
Estou muito contente porque eu admiro-te muito. Sabes que, e tu sabes porque nós temos vindo a falar, quando estudei fora, houve uma altura que me pediram para eu dizer uma pessoa que eu admirava quando estávamos em Bristol. Todas as pessoas diziam uma pessoa. E eu disse a Isabela Abreu.
E os senhores assim: ai, deve ser uma tia. Ai, não, é uma não, é a avó, é a avó.
É a avó.
Ele vai falar de uma história muito bonita com a avó.
Do Bristol Old Vic a dizer. Ou seja, nós todos tínhamos falado de um artista que gostávamos, ou alguém que gostássemos, e eu falei de ti.
Eu vou dizer isso um dia. Vou dizer, sabem que
já sabem que é uma atriz. There's an actress, her name is Isabel. Não, mas falei de ti porque eu acho que tu és uma atriz que quando está em palco tem raízes nas pernas.
Ai, que bom.
Que é uma coisa
que bonito.
Que não é fácil. Eu tenho a tua imagem muito certeira, muito desenhada na minha cabeça durante a Catarina e Beleza de Matar Fascistas, porque tu eras uma árvore que andava. Que não é uma coisa simples.
Não, e sabes que é giro, porque quando falamos às vezes de é muito engraçado, porque eu digo muitas vezes que é como que é super importante haver uma ligação à terra. E é bonito dizeres isso, porque eu digo que das coisas mais importantes é como é que um ator, uma atriz tem uma ligação à terra que não é visível, não é palpável, mas que é o que te mantém, e é como se fossem raízes ou veias, mas que a força te vem dali.
Que te alimenta.
Sim, a força vem dali, vem-te. E depois isso transpira para tudo o que está à tua volta. E é como se fosse uma bolha de energia, uma bola de energia, mas que te vem dali. E há pessoas que têm ligação à terra e há pessoas que não têm ligação à terra. Parece que ficas sempre meio a flutuar, meio a parar. Que não enraizas, não é? E por acaso é bonito, porque fico contente, porque eu quando digo isto não estou a falar de mim, estou a falar do que eu vejo dos outros e das outras. Portanto, como é que para mim é importante ver, e não é só como ator ou atriz, é como isso é importante teres essa conexão com a terra, essa conexão com a natureza ou com algo que vem de baixo só, e que pronto, e que chega aos outros, estás a ver? E eu fico feliz que tu vejas isso e que eu tenha, pronto. Sendo porque eu já disse isso muitas vezes.
Não, mas
e não sabia
mesmo,
se tinhas.
Acho mesmo, pronto. Não sabias que tinhas.
Não sabia que tinha essa. Quer dizer.
Mas por exemplo, quando te vês no. Eu não sei, tu não gostas de ver, gostas de ver?
Não, não muito.
Por exemplo,
gosto de me ver sozinha. E não tem a ver com gostar ou não de me ver. Tem a ver com. E outro dia percebi isso. Em teatro. Eu não me estou a ver. E o público está, mas está a reagir ao que está a acontecer ali. Em cinema, ou em televisão, ou o que for, eu estou a ver ao lado das pessoas. E deixo-te ver aquilo, deixo-te ver o objeto, deixo-te ver o trabalho, o meu trabalho, e passo a estar muito mais... Pá, é horrível, mas muito mais interessada ou conectada com... Pá, estão a mexer. Ai, agora não sei o quê. Ai, não sei o que mais. Se calhar não estão a gostar. Ai, estão... Portanto, é mais sobre a reação do que os outros estão a ter do que propriamente o que
está a acontecer
sobre
no ecrã.
Sim. Então, eu gosto muito de ver sozinha. Gosto muito de ver com a sala vazia. Gosto muito de ver sem família ao meu lado, sem pessoas, para poder verdadeiramente ver, porque senão eu estou sempre. Eu sou muito, muito, muito insegura. E acho que fico sempre. E o teatro tem isso de bom, que eu não tenho esse tempo de reflexão. E quando eu estou sentada ao lado de pessoas, eu tenho o tempo de reflexão, que é: será que estão a gostar? Será que não estão a gostar? Será que, epá, isto aqui podia ter sido diferente, não é? Eles não reagiram. Pronto. Então, porque eu gosto de me ver.
Eu acho que devias gostar de te ver.
Sim.
Eu gosto muito de te ver.
Ainda
eu
bem.
Gosto muito de ver. Quando
filha,
eu te vejo,
trabalha.
Gosto de filha, gosto muito de ver trabalhar.
E eu gosto muito de ver, mesmo sem dizer trabalhar.
Olha, estávamos a falar de raízes à terra. Eu sei, eu já te entrevistei antes, portanto sei isso. Há uma ligação sempre constante a ronches ou não?
Há uma ligação
à
sempre constante à questão da comunidade. Tenho sempre uma ligação muito, muito forte. Inclusive é o que é que tu podes fazer por terras que às vezes estão muito esquecidas e abandonadas. E pronto, tenho em mim este lado que nasceu fora do grande centro urbano.
Tens saudades? Lá está mais tempo. Tenho. Chegaste a morar lá outra vez, não foi?
Sim,
já depois de ter saído
é
de casa.
Duro.
É longe, não é?
É longe. O que nós fazemos é impossível de fazer lá. Portanto, é uma opção. Eu ia com todas as esperanças do mundo e achar que...
Tinhas 29 anos, não é?
Tinha. E agora, e pronto, e depois tens isso, não é? Que é, nós não temos uma rede de transportes que facilite viver fora
dos centros urbanos, sim.
Já do Porto para Lisboa é o que é.
Uhum.
Quer dizer,
mas vem o TGV, Isabel.
Essa é a minha esperança, vai ao TGV e vai parar em Elvas.
Ah,
e
pois fica, é.
Pronto, eu vou ter 90 anos quando o TGV.
E estás a ser?
Sim, tenho 90.
Otimista.
Não, 90, pois, se calhar tenho um bocadinho mais. Mas eu acho que vou viver até aos 170. Pronto.
Claro, mas
portanto, estou pronto, às vezes. É isso, 100 e tal.
E eu acho que como tu vais tendo várias vidas, não é? Tipo, vidas no cinema, vidas no teatro, vidas por aí.
Mas também já gastei algumas.
Gastaste algumas, mas eu acho que depois a coisa vai equilibrando.
É que eu acho que já, se fosse assim como os gatos, já gastei ali algumas, portanto já estou no limite.
É muito bom ver-te, depois de também te acompanhar fora também.
Obrigada.
Te acompanhar fora, sendo que já falei de um dos espetáculos que eu mais gostei de ver de sempre, que se chama Catarina e Beleza Matar Fascistas.
E que continua.
Que continua, o que é...
Vamos a Nova Iorque.
Já não foram?
Ainda não, vamos agora pela primeira vez ao BAM.
Oh my God.
Oh my God.
How are people going to deal with that? It's
going to
be
quite intense.
E vai ser
a semana das eleições.
Uau. Então, muita sorte.
Também é o que
eu penso. Grande abraço.
Pronto, é também o que eu penso.
Olha, se o Catarina Beleza e a Beleza Matar Fascistas de Tiago Rodrigues, que foi entretanto editada, não é?
Sim.
As pessoas podem ler e ter em
e
casa.
Já vai na
eu
quarta
tenho.
Edição.
Crazy, incrível.
E tem um prefácio muito bonito do Gonçalo Frota.
O que eu te perguntava é, se alguém nunca viu, já ouviu falar muito deste espetáculo, tem curiosidade, o que é que tu dirias sobre este espetáculo à cabeça? Como é, isto dá para explicar? Porque já parece tão cada vez mais real.
Pois esse é um dos meus problemas que eu tenho com o espetáculo. É que eu acho que o Tiago, e o Tiago agora na apresentação, o Tiago Rodrigues, dizia que se lembrava de uma conversa que nós tivemos em 2020 e em que eu disse: pá, isto é completamente ok, mas isto não existe, isto é completamente uma utopia, não existe, isto no mundo não existe, isto não vai acontecer. E o que é mais grave é que neste momento é uma realidade. Eu confesso que até quando comecei a criação deste espetáculo, eu nunca tinha ouvido ninguém apelidar-se de fascista.
Era impensável, não era?
Eu nunca ouvi ninguém dizer com orgulho: eu sou. E de repente isso é possível. É possível dizê-lo. E eu pergunto-me, pronto, se existe pensamento sobre o que se está a dizer. Agora, o que eu acho mais incrível do espetáculo é que é um espetáculo que te implica verdadeiramente como espectador e que te faz questionar.
Escolher
sim,
também, não é?
Faz escolher e faz-te questionar todas as coisas em que a própria democracia está assente, todas as fragilidades e que te obriga a tomar uma posição. É um espetáculo que não morre contigo depois de sair do teatro e não morre contigo durante
o tempo que o faz.
Sim, e durante, não, eu digo mesmo de quem vê, e estava a pensar como é, o que é que tu falas sobre isto. É, tu ficas vais ficar para o resto da tua vida com questões que te vão surgir dali. A mim, pronto, eu neste momento tenho ecos, há frases que eu hoje em dia, quando as digo, por exemplo, há uma frase que eu digo que é: eu não estou a falar do passado, estou a falar do futuro. E eu de repente comecei a ter imensa dificuldade em dizer a frase, porque sempre que dizia a frase dizia: eu não estou a falar. Não, eu digo assim, mas isto tem-me acontecido N vezes. Eu tenho de travar, que é: eu não estou a falar do passado, estou a falar do presente. É porque a verdade é: eu estou a falar do presente. E e isto já não é um futuro, embora ali seja um futuro, embora a peça se passe em 28, não é? Uhum. Mas nós estamos a chegar a 28 e a peça não acaba. E o outro dia eu pensava assim: não, mas é melhor acabar se calhar com isto, porque eu já não quero mais que isto pareça que nós estamos numa premonição de qualquer coisa. Pronto, e quero.
Isto para explicar para quem não sabe.
Não, nós não vamos dizer.
Não vou explicar o que é, mas tem um. Ou seja, é uma família?
É uma família que tem uma tradição, mas onde o grande. Em que se fala muito da imagem da Catarina Eufémia, da pessoa, aliás, somos todas Catarinas, todas ceifeiras, todas rebeldes. Existe esta tradição e existe um questionamento muito forte, que é matar. Não é impor, ou seja, matar não é impor uma ditadura. Matar, a bala sabe se é justa. Isto não sou eu que digo, mas pronto, já sei os textos. Se é justa ou injusta a razão pela qual as vértebras são estilhaçadas. E é sobre. Eu tenho direito de tirar a vida a alguém se essa pessoa não acredita no mesmo que eu, ou se não pratica. Se pratica coisas que eu acho que estão verdadeiramente erradas, pronto. E a peça é sobre isto. Ao contrário do que muita gente antes da criação da peça, quer dizer, houve podcasts inclusive sobre isto, houve pessoas que falaram e diziam que era uma apologia à morte,
à violência.
E depois se houvesse. Não, é exatamente o contrário. É se há ali alguma apologia ao pensamento, acho eu.
Fizeste o espetáculo no mundo inteiro?
Fiz.
Extraordinário. Coisa que já estás habituada,
não é? Estou uma verdadeira hospedeira.
Ah, a tua segunda casa, o avião.
É o avião.
Há quem diga que há para outras pessoas, no teu caso, é o avião.
Não, não é o avião. Ou os aeroportos.
Queres ligar o ar-condicionado? Não, estou a sentir com frio.
Não.
Ah, ok. Não, pronto. Então eu tenho que sempre
este problema. Não, eu fecho-me assim. É uma forma de mimar, sabes? De mimar. É. Eu quando agarro-me e faço-me festinhas e não sei o quê. É uma forma de mimo.
Sim, sobretudo a falar de coisas tão difíceis. Mas fizeste espetáculo no mundo todo. Eu lembro-me que quando fizeram em Roma, acho eu,
sim,
houve umas reações.
Já lá voltámos.
Já lá voltaram, entretanto.
Sim, depois da extrema-direita da Meloni
tomar o poder. O que é que a viagem deste espetáculo por tantos sítios diferentes, e tu tens mais presente os sítios do que eu, obviamente, te ensinou?
Este espetáculo é um estudo social enorme. O que é que te ensina? Os países, pronto, as pessoas têm experiências, fazê-lo na Alemanha foi fortíssimo. Por exemplo, quando eu digo qualquer fascista pode ser fascista que tem ideia de enfiar um povo inteiro numa carruagem de comboio. Isto na Alemanha tem um eco, não é?
Não é uma ideia, não é um conceito,
não
é uma ideia.
Não é,
materializada, não é como dizer em Setúbal.
Sim,
não é?
Claro. É diferente. Vai reverberar de uma forma diferente. Mas o que é. Eu digo, é um estudo social porquê? Porque o que é mais impressionante é que as pessoas reagem. E não queria falar muito, porque eu não queria. Tenho muita esperança que o espetáculo vá voltar a Portugal. E não queria influenciar
quem está a ouvir.
Ou não queria mesmo. Queria que fossem. Embora já tenham lido e, portanto, já saibam muito. Mas se é uma pessoa que reage, todo o público reage. Se há uma pessoa que é violenta, a violência instala-se. Se toda a gente fica em silêncio, toda a gente fica em silêncio. E isto é um grande estudo social. Porque o que é que isto significa? E o que é que isto quer dizer sobre nós? E é por isso que eu digo que tu não sais indiferente do espetáculo e que tu nunca mais. Eu tenho pensado imenso que é como é que é possível, por exemplo, a questão, eu não digo do reagir ou do levantar, pronto, não interessa, de sair da sala. Agora, como é que é possível, se ninguém o faz e se tu tens vontade de o fazer, que não tenhas a coragem porque ninguém o fez? E a partir do momento que alguém abre a porta, pronto, a porta está aberta e tens centenas de pessoas a reagir ou ser altamente agressivas. Depois, pronto, tens países também com uma ligação à política mais forte, tens países
com outro tipo de cultura teatral
com
também,
outro
não é?
Tipo de cultura teatral, e pronto, mas é um espetáculo. O que é muito incrível é que quanto mais fazemos, mais as pessoas querem. Quanto mais fazes, temos público, as salas estão sempre cheias, esgotadas em qualquer lado, e é um espetáculo, e tu sentes isso nos programadores e programadoras que nos convidam, nos diretores dos teatros, que ficam muito, mesmo muito felizes de poder ter o espetáculo.
Uma das coisas que eu acho que mais me marcou quando vi no CCB há muito tempo, acho que na altura, não sei se não foi a primeira vez, as primeiras vezes que vocês fizeram, talvez não, já foi há bastante tempo.
Eu estou muito baralhada.
2020 foi quando começaste este espetáculo.
Sim, não, estava a pensar, pois, porque ali a estrear.
Houve umas alterações por causa da pandemia, não foi?
Foi. E
era pois, nacional, era, não era?
Só que depois ter fechado, não foi?
Pois, acho que sim.
Foi porque o Teatro Nacional foi fechado, depois sim. Não foi a estreia. Depois nós estreámos em Guimarães, exatamente.
Ah, pronto, sim, exatamente.
Exatamente.
E eu lembro-me de ver, e uma das coisas que me marcou muito foi o tempo que o espetáculo durou em mim, depois de eu sair de lá. Eu não conseguia falar.
E tanto dura que estamos aqui, passado 4 anos, a falar sobre ele. Uhum. E tu sabes o que é que te provocou.
Sim.
E tu não consegues esquecer o que é que estás a ver?
Sim, sim, sim.
Portanto, e eu acho que...
Mas nem todo o teatro faz isto.
Mas sabes que a Natasha, era a antiga diretora da Comédie de Genève, viu o espetáculo em Lausanne. Foi provavelmente o segundo sítio, foi o segundo sítio que fizemos, em Vidi. E no final veio ter comigo e disse-me: tu tens noção que é como se estivesse a fazer a estreia das Três Irmãs de Chekhov? Isto vai ser,
mas
no
eu
futuro
acho isso,
vai ser, as pessoas vão falar deste espetáculo como... E é interessante porque tu pensas, ok, isto vai durar realmente no tempo, é algo que vai durar no tempo e que as pessoas vão saber que foi feito, pronto. E tem essa questão de duração, tem essa... Se calhar essa intemporalidade que tu reconheces em alguns textos e em algumas peças, não é? Porque há peças que sobrevivem e que ultrapassam o tempo, que envelhecem bem. Mas tens peças que não envelhecem tão bem. Uhum. E este espetáculo, eu acho que vai sempre envelhecer muito bem, seja quem for, quem estiver no governo, seja em que universo for.
É universal.
Vai ser.
Isso é de uma enorme beleza. Neste caso, não estamos a falar sobre matar fascistas, mas sobre a beleza das coisas poderem perdurar no tempo. Quem te ouve, Isabel, é normalmente. Até no teu ritmo de fala, te transporta-nos para um sítio. Eu acho que isto, não sei se foste assim, se te inventaste assim, se o teu ritmo sempre foi este.
Não sei.
Mas como é que se explica que tu faças coisas tão extraordinárias na tua carreira?
Oi.
Porque, por exemplo, eu tenho à minha frente as tuas inúmeras coisas que fizeste.
Currículo.
Tenho o teu currículo, que os meus
tenho
convidados têm que me enviar
CV.
Sempre o CV antes de se sentarem aqui. Não, é porque
mas,
por exemplo,
a
fazer um espetáculo.
Estou aqui para a rádio.
Exato.
Pensamos.
Por exemplo, só.
Eu adorava, tenho de dizer.
Ah, é?
Eu adorava.
Como é que nunca ninguém tem um problema?
Olha, primeiro porque não sei mexer.
Ah, é só
carregar
play.
Ai, filho, não, dava-me logo aqui uma coisa que era mesmo com as pessoas à frente e dava-me. Adorava. Sabes que eu tinha uma. Adorava fazer. Olha, estás a dizer que eu sou. Que eu tenho assim uma coisa. Os programas da noite.
Ah!
Aquelas pessoas que ficam. Pá, adorava. Que ligam para lá e tu tens de falar.
Já há muito pouco isso, sabes?
Pois, mas era ótimo.
A minha mãe voltou a fazer isso na Renascença durante a pandemia. E a quantidade de pessoas que ligava.
É que é lindo. E então durante a pandemia, imagina a solidão,
às 11 da noite, sim.
A solidão que as pessoas tiveram durante a pandemia. Olha, eu e a tua mãe,
sim,
juntas a fazer isso.
Então propõe. Olha que ela disse que sim.
A Julie Isabel.
Julie Bell.
Julie Bell.
Esta noite, esta Julie noite, Bell.
Estamos à sua espera, Julie Bell.
Sinto que eu estou habituado a ouvir a tua voz porque eu faço o impertinente.
A sério?
Sim. Eu faço a parte da ciência.
Ok.
E portanto eu sempre.
Impertinente.
Sim! Quatro especialistas juntas a quatro comunicadores. Olha, estava-te a perguntar porque são muitas as coisas que tu fizeste que são muito marcantes, que não são indiferentes, que pedem que as pessoas participem nelas, que
verdade,
se impliquem nelas. Um grande amigo meu viu-te na Coreia do Sul.
Oh.
No sopro.
Ah, oh, foi seu.
Foi.
Ai, que
não foi, ele estava lá de férias. Calma,
eu
não foi lá de propósito.
Eu agora assim.
É, eu vou de
foi
propósito.
De propósito ver-me.
Sim, foi.
Mas é bonito, foi
engenho. Não, mas eu vou te dizer, ele há muito tempo quer ver a Catarina e nunca conseguiu arranjar bilhetes.
Mas sabes que temos tido pessoas. Ainda outro dia me cruzei com os senhores no aeroporto. Nós estamos no início do espetáculo, portanto, eu sou uma observadora do público a entrar. E,
ah, pois é, pois está
e estou lá sempre e vou vendo as pessoas entrarem. Aí estava de repente na fila do aeroporto para me ver embora e disse assim ao Fonseca: ah, estes senhores estavam ontem no espetáculo. E o Fonseca assim: o quê? Eu juro, estes senhores estavam ontem no espetáculo, na segurança. E os senhores estavam assim, eu disse: olha, peço imensa desculpa.
Desculpa.
Os senhores não estavam, não foram ontem. E eles: fomos, fomos, viemos de propósito. Ou seja.
Ah, uau!
Eu estava a pensar, nem, não foi o Lyon, foi no Garonne. Ai, fogo, não me estou a lembrar o nome. Foi em França também, mas pronto, eu já chego lá ao nome. Mas, do género, pá, eu nunca tínhamos estado aqui e de repente pensámos: olha, bora passar o fim de semana e vemos o espetáculo que queremos ver há tanto tempo e em Portugal não estamos a conseguir, nunca vão a Portugal. E vieram, e não são os únicos, estás a ver?
Isso não me espanta nada.
Sim.
Já ir a seu.
Pronto, a seu.
Eu vou fazer 14 horas de avião para ver este
ai,
espetáculo.
Adoro.
Não, ele foi, ele adorou e era muito comovente. Ele disse que era muito comovente ver uma plateia cheia de sul-coreanos a ver o sopro, que é uma coisa tão.
E a ler, porque
e aquilo
estás a ver, está a falar em português e as legendas são em coreano, portanto.
Qual é a sensação de fazeres, por exemplo, nessas latitudes tão diferentes da nossa, fazer um espetáculo que é tão português sobre uma figura que existe no teatro português, não é? O sopro, não é? A pessoa que vai superando.
Mas que existem muitos teatros,
sim,
infelizmente
claro.
Já não existe.
Sei que existem muitos teatros, mas esta ideia, mas no limite é que ele é uma realidade, ok, que é universal também. Mas todas estas coisas.
Mas como Catarina também é muito português.
Sim.
É universal, mas é muito português. Passa-se no embaleizão, não é?
Sim.
Eles estão em embaleizão, falam da Catarina Eufémia, falam de Portugal. E aí o Tiago é super inteligente. O discurso final tem sempre Portugal, 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 Portugal. Portanto, não estás a falar de outros países.
Sim.
Mas fazer. Pá, eu neste momento acho que a língua não é mesmo problema nenhum.
Isso é muito importante dizer, Isabel.
Não há problema nenhum com a língua. Aliás, eu acho que nós falámos sobre isso e de eu ter dito: pá, o sotaque é sempre super bonito. Eu, neste momento, principalmente em França, faço mais espetáculos. É lógico que eu tenho uma pronúncia, tenho um sotaque, tenho um.
Basicamente, desenvolveste francês para poderes trabalhar para em França,
sim,
não é?
Mas
não falavas fluentemente?
Não, e agora e falo com imensos erros, mas assim, mas falo muito melhor francês do que aquela sala toda fala português, portanto, ganhei já. Pronto. Mas não é, nunca é uma questão. E a língua não é toda uma questão. E acho que é um bocadinho como olha, como as crianças, quando se juntam pessoas, crianças de países diferentes, não é? E de repente, passado pouco tempo, estão a brincar e entendem-se. E ali é a mesma coisa. Como atriz, a sensação é muito engraçada. Eu lembro perfeitamente a sensação que tive a primeira vez que fiz um espetáculo para um público estrangeiro. Porque o facto de teres legendagem. Faz.
Que haja um ritmo diferente ou não?
Sim.
Ah, pois.
É que se tu fazes a um ritmo, como, por exemplo, sei lá, às vezes textos que te imprimem mesmo, pergunta-resposta, ou então um texto que é pá, 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 se tu usas esse ritmo, tu não tens tempo de leitura. E então, é como. A primeira vez parecia que estava num aquário, estás a ver? E muitas das vezes as pessoas, tu estás a fazer e não te estão a ver, estão a ler. Porque se fores muito rápido, está tudo assim, não é? Ou assim.
Uhum.
E tu estás aqui. Então, o jogo entre a leitura e o eu querer. Eu querer mostrar qualquer coisa, querer mostrar qualquer coisa do meu jogo de atriz, querer que as pessoas vejam que eu neste momento estou a fazer aquilo,
uhum.
É muito, muito interessante. É como se tivesse ali um micro delay. É uma coisa que tu aprendes.
Sim, é como
mesmo
se fosse uma
fazer.
Câmara de vigilância qualquer que está noutro
é
ritmo.
É como se tivesse ali um micro delay, sabes? Mas tens que te manter dentro da mesma vibração, energia. As coisas não podem amolecer. É como é que tu mantens a energia.
Isso é muito interessante.
Sem ficar acelerado. Sem ser uma coisa
artificial,
fasto longa,
né?
Sem ser não sendo artificial. Mantendo. E mantens isto aqui, estás a ver? Mantens a panela sempre em pressão. Sim. E é muito. É mesmo uma escola, é mesmo uma aprendizagem. Eu neste momento é interessante quando vais fazer peças aqui a Portugal que são em português e que podes imprimir um ritmo, e depois vais fazer a mesma peça num sítio onde as pessoas não falam português e que estão a ter a reação nos mesmos sítios, que isso também é super interessante. E essa reação tem pela legendagem, mas tem também pelo teu jogo com os outros atores ou atrizes. Portanto, é por isso que eu te digo que tem que haver ali algo que tu mantens.
Sim.
Mas que, por exemplo, o Fonseca diz sempre isto no arranque do Catarina, que é como é que ele diz? Não ter medo do silêncio, não ter medo das pausas, não ter medo do silêncio, e o silêncio tem de estar tão preenchido como o texto que tu estás a lançar. E não se esqueçam que eles têm de ler
as coisas.
Todo o arranque do espetáculo. Depois, o jogo, ou seja, não é o jogo, mas é, tu já percebes, ok, esta personagem está. E às vezes é muito bonito também, que é quando tu vês o público que deixa de querer ler e escolhe ouvir-te e escolhe estar a ver-te. E diz, não me interessa, eu consigo perceber o que esta pessoa te está a dizer, mesmo não sabendo a língua. E isso é muito,
isso é muito
bonito.
Mágico.
É.
Eu vivi isso na Corda de Metro quando fiz. Porque havia esta coisa das pessoas, quer dizer, estava a fazer em Itália e não falavam português. Eu estava a fazer em português e outra pessoa estava a fazer em francês.
Ah, okay.
E portanto, quando respondíamos uns aos outros, respondíamos em línguas diferentes. E esses lugares de dada altura havia uma língua que tinha a ver com aquilo que eram as nossas intenções. E isso era entendido, isso era muito,
claro,
mágico.
Completamente.
Eu achei isso muito mágico também.
Porque tu percebes, não é? Aliás, aquele o filme A Tribo.
Isso.
Que é um filme. É um filme que é todo em língua gestual. E uma das coisas que me irritou é que ter legendas. Porque eu não sei se o original tem legendas. E a minha questão é, eu percebo. Eu não preciso de legendagem para me explicar nada. Eu percebo o que é que está a acontecer.
Mas este também é um tempo de legendagem constante, não é?
Pois não sei, mas é. Eu percebo. Eu percebo. E é por isso que eu falo das crianças. Porque acho que não têm. Não, como o filtro não está lá, sabes? Olha, ontem estava a falar da coisa do peekaboo, né? Do peekaboo. E tu fazes assim, tará! E a criança reage a achar mesmo que não há ali
tu
nada.
Desapareceste,
que é assim, pá, desapareceu. E de repente, apareceu. E portanto, só isto é a única coisa que importa. E quando tu juntas duas crianças, o que interessa se falas a mesma língua, se não falas a mesma língua, se uma é inglês e o outro. Não interessa nada. Porque eu entendo-me. Entendo-me fazendo-me explicar, não é? Faço-me explicar. Eu exprimo o que é que eu quero. Aliás, quando tu não tens, não sabes falar, tu fazes apontas tipo. E tu sabes que é o copo, ou que é a água, ou que é. Choras porque tens sede, ou porque tens fome, ou porque estás com cólica. Ou seja, crias códigos para.
Ou porque e Mercúrio está depois retrógrado, às vezes também dá vontade de chorar, porque os planetas não estão bem. E fica à procura e é disso.
Eu tenho muita vontade de chorar sempre, portanto.
Olha, ver-te. Tiveste vontade de chorar quando aceitaste fazer um espetáculo onde estavas-me a dizer que não eras, não aqueces muito antes dos espetáculos?
Nunca. Quer dizer,
estava a deixar para si para tu dizeres.
Não, eu não aqueço muito. Não, eu brinco e digo, já nasci quente, a voz já está quente, já nasci quente.
Ou seja, o quando vais fazer um espetáculo em que danças.
Sabes como é que eu aqueço?
Não.
Estando com o teatro. Quando digo com o teatro, não é com o edifício, não é uma coisa esotérica de vou para lá e agora vou sentir o teatro, não é isso? É, eu vou muito cedo mas mesmo doentiamente cedo.
Tipo o quê? 4 horas mais cedo?
Sim. E às vezes mais.
6?
Pronto, é uma coisa muito doente.
Tipo, tem espetáculo às 8?
Não, eu não vou falar sobre isso, porque saí daqui não. E vou fazer. Não, isto é.
Mas isso não tem mal nenhum.
Isto é mesmo psicólogo.
Mas isso tem a ver com o teu processo.
Não, tem a ver com uma parvoíce, uma paranoia. E já devia ter idade para ter 2 dedos. Epá, não, é sério, uma coisa muito triste. Mas eu gosto muito, desde cedo. Porquê? Porque vou, depois vou à bilheteira, depois vou não sei o quê, depois estou com a técnica, não sei mais, depois vou para a sala de guarda-roupa, depois vou. Então em França tens aquilo tem muita coisa.
São gigantes.
Depois vais ver as coisas todas, depois estás com a pessoa do não sei o quê, depois vais ao palco, depois tens o.
Há 200 o salas
assessorista que vem pôr as coisinhas. E depois eu venho controlar os acessórios que ele está a pôr. Depois digo. Sim. Não, agora não sei o quê. Depois falo com as pessoas, depois estou na sala, depois tento perceber-me como é que eu estou hoje, um bocadinho como. Ok, como é que eu estou hoje? Como é que eu ocupo este espaço hoje? Está mais desequilibrado, estou mais nervosa, estou mais triste, estou mais tensa. Ok, esquece isso que aconteceu, o que é que deixa lá fora? Agora aqui o que é importante é isto. Depois chegam os outros atores e atrizes, depois falo e começo com eles, e isto é o meu aquecimento, é a minha forma de aquecer. Depois, pá, quando me surge o convite, eu conheço a Matilde Monier, o trabalho dela há imenso tempo, é uma coreógrafa genial e incrível, e quando ela me convida para fazer isto, eu pergunto-lhe 50 mil vezes, aliás, eu liguei-lhe depois várias vezes, eu fui para o primeiro ensaio e disse, ainda estás a tempo de me mandar embora. Toulouse, olha, foi onde encontrei os senhores e foi onde foi o primeiro.
Fiz uma Toulouse, de propósito.
Toulouse,
sim, é uma cidade bonita.
A avó lembra-se agora. Estava aqui à volta. Mas deixa-me dizer-te. Então,
este espetáculo chama-se Black Lights, para quem não está a saber.
Sim. E, pronto, eu para além disto tudo, tenho não é dislexia diagnosticada, mas eu sou completamente descoordenada.
Dispraxia.
Tenho os pés todos, sempre tive os pés tortos. Gozaram comigo. Eu descobri agora quando fui fazer este espetáculo porque é que eu nunca fiz desporto e não gostava de fazer desporto. Porque eu tinha os pés mesmo muito tortos e usava aquelas botas ortopédicas e uma coisa tipo fora de campo. Tinha uma cena de elástico. Pô, horrível.
Opa, acho um sonho que tu, que tens esta elegância toda, tenhas usado botas ortopédicas.
Eu?
Tu és super elegante.
E os elásticos e os ferros e a coisa que eu estava assim, opa, que parecia Forrest Gump. Era horrível. Chamavam-me Cegonha Patas Tortas. Pronto.
Coitadinha.
Vamos chorar.
Mas isto está à porta da escola quando fazias os teus.
É horrível.
E à porta do supermercado
horrível,
quando fazias as tuas piadas para as pessoas passavam.
E a minha mãe comprou-me um maiô muito lindo. Que era o meio azul e tinha assim uma coisinha aqui, me corto para azul escuro. Adorava aquilo. Só que imagina, isso.
Mas
com
as tuas botas.
As botas que tinhas que usar e os ferros com elásticos. Opa, era uma cena horrorosa. E eu acho que isso me criou imensa aversão ao fazer desporto e ao expor-me à frente das pessoas com aquilo tudo.
Fisicamente.
Depois, nunca. E depois, como tinha os pés tortos e não sei o quê, achava. Pronto, agora não vou fazer, estás a ver? Não quero. Pronto. Depois, quer dizer, tenho um desequilíbrio gigantesco, não vamos falar porquê, porque não me apetece. Mas sou completamente. Há uns anos a esta parte, pronto, tenho um desequilíbrio muito maior. Ter alguém que me convida para dançar. Eu nunca dancei na vida, nunca estive num ginásio na vida. Não sei. Pai, foi das melhores experiências da minha vida. E pela confiança toda da Matilde, pelas bailarinas extraordinárias que estavam comigo e como me receberam. E não há um segundo em que eu tenha. Eu, aliás, eu vim à Almada fazer o espetáculo, só fizemos um dia. E eu vim. Aliás, estivemos nos Estados Unidos a fazer o Catarina, e eu vim a fazer este espetáculo que deixei de fazer no final do ano passado. Portanto, eu agora já não, sei lá, 8, 9 meses que eu não fazia o espetáculo, né? Fisicamente. Há uma coisa que é verdade, que é eu neste aqueço, porque se eu não aquecer, eu parto-me ao meio e desfaço-me toda. Portanto, neste tens de aquecer, não sei o quê. E há um cardio. Que o facto de tu ensaiares, por exemplo, todos os dias fisicamente qualquer coisa, há um cardio que adquires. Eu estava cheia de medo do que é que significava fazer o espetáculo sem o fazer há não sei quanto tempo. Foi incrível. E é muito giro ter reações. Fazer em Portugal, para mim, era. Gente, quando eu soube que vinha a Lisboa, eu disse: pá, eu aí nem que eu me pinte toda, mas eu vou conseguir fazer o espetáculo. Fazer com um público que provavelmente 90% das pessoas que estão naquela sala te conhecem, com um texto, os textos, os monólogos que eu tenho são todos em francês. Aliás, começa comigo e em francês, que é ok, eu estou a ver uma pessoa que eu conheço a falar uma outra língua. Só que a questão maior também era como é que as pessoas vão reagir ao ver-me dançar. E este público sabe quem
tu és. Sim,
estás a ver? Não é um público do Montpellier Dance ou do Impulse Dance. Opa, vive nos maiores festivais de dança do mundo, não é? Isto é impensável.
Isso é genial.
A Vera Manter dizia-me assim: ai, Isabel, tive não sei quem, um amigo meu que estava na Impulse Dance e disse que te viu lá no espetáculo. Ai, mas é verdade. Ai, mas tu danças, mas não sabia. Pronto, que é esta. E é inacreditável. Opa, o Diogo Dórico me dizia: mas de onde é que vem a tua formação? Mas tu fizeste formação em dança? E eu: não, não, eu nunca dancei na vida. Tu vais ficar... Agora, o que é mais giro é: não pões a perna cá em cima, pões a perna cá em baixo. Mas não interessa. Não interessa onde é que estás a pôr a perna. É a intenção, é o teu corpo. Aliás, a Matilde dizia-me isto: que era, eu quero saber se tu danças, se tu não danças. Eu quero o teu corpo a fazer este espetáculo. Eu quero-te a ti em cena. Por exemplo, ela disse-me uma cena, muito, um dia, uma coisa muito linda, que era: tu tens tanta graça com o... Bem, tu tens, o teu corpo é mesmo engraçado. Tu tens mesmo muita graça. E eu assim, olha, das primeiras pessoas que me diz isso. O fascínio pela elasticidade que eu tenho, pelas pernas que eu tenho. Eu passei a gostar de ter as pernas tortas, verdadeiramente. E acho que agora até tu nunca me viste saias, por exemplo, ou saias muito curtas.
Acho que não.
Pois, porque tudo isto tem a ver com complexo e com coisas que vão ficando aqui enraizadas. E eu sempre pensei: ai, não vou conseguir nunca fazer um espetáculo. Aliás, no próprio conservatório, quando me disseram que eu não ia ser atriz nem aqui nem na China, olhei, já fui na Coreia e agora vou para a China. É abril. Portanto, sou aqui e sou na China. Estás a ver?
Essa história que tu contaste na última vez que eu te entrevistei.
Pronto. Uma das coisas que diziam é eu não saber andar. Portanto, isto tudo, estás a ver? São camadas e camadas e camadas e camadas e camadas de complexos. E quando tu de repente dizes: epa, que se lixe isto tudo e bora lá. Eu só dizia assim: o que é que pode acontecer de pior? É isto ser o pior. E depois é muito bonito, porque eu queria fazer uma t-shirt e dizer: wanna be bailarina. Aliás, bailaroca. Wanna be bailaroca. E eu estava sempre a brincar, a dizer: a pior bailarina de sempre está no festival de não sei o quê. Pai, quando ganhou agora, que eu te estava a dizer, quando ganhou o prémio do Sindicato da Crítica Francesa de melhor espetáculo de dança, e tu fazes um espetáculo que ganha, aliás, fazes o teu primeiro espetáculo de dança e o último, se calhar, e ganhas um melhor espetáculo de dança daquele ano em França, tu percebes que não devemos mesmo pôr barreiras, que tu não deves nunca, 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 nunca aconteça o que acontecer, que é pensar que não, nem é que não consegues, porque eu acho que a questão de às vezes pensarmos que não consegues está lá, mas é não te permitires fazer por medo. O medo devia ser proibido. Nós devíamos poder acabar com o medo. Devia haver um botão que anulasse os medos, porque o medo é o nosso, é super traidor e trai-nos.
Faz-nos ver mal.
Sim, sim, e tira-nos a beleza de ver as coisas, a beleza de te entregares. É um medo que te tolhe.
Como é que tu ultrapassas esses medos?
Muitas das vezes pondo-me em causa e pensando qual é o pior, o que é que pode acontecer. Porque eu brinco sempre e digo: nós não fazemos cirurgia pediátrica. Opa, não estamos a salvar vidas. Portanto, o que é o pior que pode acontecer? É teres uma crítica muito má ou as pessoas não gostarem de te ver. Pronto. E eu digo, eu tenho muitos medos. E com o passar do tempo tenho cada vez mais medos. Porquê? Porque se vão acumulando. E porque começas a ter muitas responsabilidades, começas a envelhecer, tens os teus filhos, queres garantir coisas bonitas e coisas boas, falhas, e depois esta. Eu agora ia imaginar que travei a tempo.
Podes dizer, se
ai,
quiser.
Mas foi bonito, travei muito fita.
Eu vi, estava já a sair.
É que ela estava muito.
Estava, já estava um bocadinho fora do teu dente.
Entrou. Mas pá, o Covid vem nos trazer menos medos. Porquê que as pessoas são homofóbicas, racistas, fascistas, xenófobas, machistas, tem a ver também com medo. Tem a ver com medo do outro, tem a ver com medo da diferença, tem a ver com medo de. Porquê é que as pessoas não conseguem reagir por elas e ter um. Porque tens medo de reagir, porque estás à espera que alguém reaja para poder ir atrás.
Mas então, voltas à história da Catarina, não é?
Olá.
Da Catarina. Olá, tudo bem? São pessoas que estão a passar aqui na janela.
Estão-nos a ver?
Estão-nos a ver, obviamente.
Pronto, eu estou-me a mostrar.
E fizeste muito bem. Ou seja, o medo é essa ponte que eu estava a falar da Catarina e Beleza de Matar Fascistas. Há um livro do Rui Zinck que se chama A Instalação do Medo.
Ah, não que li.
E é uma ideia bonita e ao mesmo tempo horrível, que é o governo vem de instalar o medo lá em casa. Enquanto ideia, não é? Mas é uma coisa que tens, tipo uma caixinha que te produz medo.
Mas o que aconteceu com as torres gêmeas e com tudo?
Sim.
E com as cores do terrorismo e com as cores do não sei o quê, e agora estamos em alerta, não sei o que mais, e agora estamos. Isto tudo imprime-te medo e imprime. Pronto, e o medo impede-te
de seres quem
seres és, livre.
De cumprires?
Sim, de seres livre.
Quando fazes cinema, és mais livre ou no teatro és mais livre?
Ai, sou livre nos dois.
És livre nos dois.
Neste momento.
Também já
mas
fizeste muito
estamos
fogo.
No café.
E estamos um
não,
bocado.
Mas parece que estamos
mas posso arranjar
em
um
casa.
Café, se quiseres.
mas não, mas é mesmo verdade, vou dizer. Eu acho que fazer teatro, regra básica, e vou já dizer, quando dizem, ah, é muito duro, ai, é muito texto, não é? Deve ser muito duro. Pá, duro é levantar-te, é trabalhar a noite toda a carretar lixo e depois ainda isto fazer um trabalho. Isso são coisas mesmo duras, estás a ver? Aquilo que nós fazemos é, ao mesmo tempo, é uma benção de caraças. Porque fazes o que amas, com as pessoas que gostas e ainda recebes aplausos no fim. É brutal. Pronto. Agora, fazer teatro é. Eu outro dia estava a tentar explicar isto e cheguei a esta espécie de analogia. É um bocadinho como se eu fosse uma atleta de alta competição. Só que são os privilégios de ser uma atleta de alta competição. Quer dizer, em Portugal não tens muitos.
Não.
Silêncio. Em Portugal não tens muitos. Mas, essa é a verdade. Que é, o teatro tem a questão da repetição. Mas na repetição também encontras imensa liberdade. O cinema tem. Todos os dias estás em cenas novas e em busca de uma situação diferente dentro daquela história e da tua história dentro daquela história. Portanto, há ali um universo de descoberta permanente. Com a equipa, com os outros, há sempre, parece que está sempre a descobrir, mas eu acho que o teatro também tem isso. Agora, eu o que sinto aos 46 anos, e se eu for mesmo assim muito sincera, é eu às vezes precisava mesmo de poder ter tempo para parar, que é uma coisa que eu não tenho. E, por exemplo, o cinema permite mais isso, porque tens mais dias de folga, às vezes, não é?
Uhum.
É uma coisa.
Tu viajas muito agora, não viajas?
Viajo bastante, sim. E viajo com espetáculos diferentes. E vou muitas vezes de um sítio para o outro com espetáculos. Ainda agora, quer dizer, não foi só um, mas eu agora estive em Montreal com um espetáculo. Viajei direto de Montreal para a Áustria, para Viena, para o Festwochen, para fazer outro espetáculo. Portanto, tu tentas dormir à noite no avião, chegas lá às 9, às 11 horas estás a comer qualquer coisa para ir ensaiar,
uhum.
E depois estás noutro espetáculo. E este mecanismo também,
sim,
não é?
São visitar então, universos diferentes.
Gostava muito de conseguir desligar, porque para fazer assim um
reset?
Um reset, sim.
Quem te vê em Ubu quer que tu nunca pares nem um segundo, não é? Porque eu já consegui ver, eu vi entre ontem e hoje.
Eu tenho muita pena, vou
infelizmente
dizer.
Não vi em sala.
Pai, tenho muita pena que lá está, que tenha estado uma semana destas.
Tive muito pouco tempo, não teve?
Porque não tem público.
Como é que não tem público quando é tão engraçado?
Pois não sei.
Vamos mergulhar nesse tema. Eu gostei muito do Ubu, achei que a tua personagem, Senhora Ubu, é uma Lady M com muita graça, uma Lady Macbeth hilária, na minha opinião. Vou passar a dizer Merdia.
É ótimo, não é? Xissa Merdia!
Ai, Barda Merdia!
Eu acho que. Eu não sei onde é que eu ponho. Eu acho que é uma coisa assim, meio. Merdia! Uma coisa de. Não te sei explicar.
Não, mas tem muita graça porque.
É muito bom.
Porque para quem.
Merdia! Assim, um bocadinho muito. Como se ficasse aqui com os dentes todos.
Como é que tu descobres, por exemplo? É completamente diferente do que tu já tinhas feito antes. Aliás, nós tínhamos falado sobre isto, não é?
Tudo.
Tudo. Como é que tu descobres, quando estás a desenhar, a inventar, a viver aquela personagem, como é que tu descobres isso, esse tom?
Epá, eu não penso muito.
Não?
Não.
É um bocadinho de reação,
seja,
ao Miguel?
É um bocadinho de.
Miguel,
eu penso muito.
Ou seja, não preparas uma voz?
Não.
Não é tipo, agora eu vou fazer isto assim.
Não, mesmo a. Olha, por exemplo, o que aconteceu é. Olha, e de repente estou a falar dela, da Senhora Ubu, e vem uma coisa que é: os braços estão muito mais colados ao corpo, tem a ver também com os partilhos e, uhum. com a maneira como o fato está, e portanto aquilo começou-me a obrigar
a uma coisa.
Pá, e não estás a ver? Fogo. O milagre. Olha, essa dia assim, os cornetes mandaram para a guerra, foi toda lixada e vai-lhes um guarda-roupa do caraças. Pá, porque alugaram. É alugado. O meu guarda-roupa era dificílimo, tudo pretos. Pá, era difícil.
Pois, porque é preto e branco, para quem não.
Mas o meu é todo. Por exemplo, tudo nos outros, imagina, ser cor-de-rosa e com umas flores.
Passa.
Passa.
Uhum.
Agora, o meu era sempre em pretos. Para não haver. E lá veio dos cornerros, que eu chamava-lhe os cornetes. Pá, uma roupa cheirava mal, que talhia aquela burguesa, tudo péssimo. Os ombros aqui. Pá, uma coisa, olha, não sei o que era. E foi-lhes um guarda-roupa impecável. Portanto, elas fizeram um trabalho de magos mesmo, porque aquilo nós.
E os teus tocados e não sei o quê.
Não tínhamos um tostão, para nada. Estás a ver?
Está tão
para
giro,
nada.
Gostei tanto.
O efeito especial da aranha é brutal, por exemplo.
Sim!
É um filtro. Quando tu usas o filtro. Ou seja, já estou maquiada.
Sim.
Com aquela cara.
Portanto, o Senhor Ubu está a ter um sonho em que tu transformas numa aranha.
Numa aranha. E eu já estou maquiada com um batom. Pá, uma cena muito fora, tudo vermelho.
Sim.
Se tu usas o filtro azul, tu vês-me com a cara toda limpa e impecável. Se retiras o filtro, vês aquilo. Pá, é brutal, é o início dos efeitos especiais.
Sim.
Que é muito lindo.
Sim.
Pronto, é super especial. Agora, eu. É o processo de ir fazendo e de ir fazendo com as pessoas que estão à minha volta. E depois, quem está a dirigir diz: ah, aquilo mais para ali, aquilo mais para ali. Mas eu não, nem penso: ah, a voz, ah, aqui este personagem é gera, agir-se com o chiasse. Nunca penso em rigorosamente nada disso, mas depois é giro, ou seja, é interessante porque as coisas aparecem. Eu lembro quando estava a fazer o Catarina e depois regressei ao Sopro, tu não estás a ver o alívio que eu senti na cara. E eu nunca me tinha percebido
que estavas pretensa.
E que não tinha lábios.
Ah, pois é, essa cara.
Porque aquela coisa é. Está tudo tão em tensão. Estás a ver? Ou seja, estás...
Tu és um camaleão. És uma camaleona.
Mas pronto, agora, mas é uma, porque é uma coisa que isto de repente.
É, sim. A cara muda.
E que isto fica. E que é. Está tudo aqui. Estás a ver? E que não há. E de repente, quando vou para a diretora do sopro e eu entro, foi só isto. E eu, eu não juro que não me tinha percebido da tensão que eu punha na cara. Depois tens às vezes o revés da medalha, que é como não pensas muito, há coisas. Olha, fiz uma brincadeira com a Lady Macbeth, que era só o monólogo das mãos, e passado 2 dias eu assustei-me imenso, pensei que me estava a dar uma trombose ou que estava a fazer uma tromboflebite qualquer.
Tromboflebite?
Sim.
Filha de médica.
Tromboflebite.
Tromboflebite.
Flebite.
Com
Isabel. Acho que é flebite.
Não sei o que é sequer.
Acho que é.
É o quê? Uma trombose das mãos?
É como se tivesse as veias.
As veias saltam.
Tudo coagulou.
E congelam.
Porquê? Porque eu. É o sonho. E é a cena do sangue nas mãos e nas mãos e queres não sei
o que. Queres tirar o sangue?
Queres que arranque, não sei o que mais. Eu fiz.
É quando ela morre?
É quando ela.
Antes dela morrer. Sim.
E eu fiz tanta estupidez que me magoei. Ou seja, porque este lado também meio irracional em que as coisas te vêm, sabes, nem sabes bem de onde, tem a ver com enraizamento e lá está, enraizamento e teres os caminhos abertos para que.
E acreditas que estás a transportar alguma coisa que não é daqui para a tua personagem, que é de outro plano? Ou não és esse tipo de atriz?
Acredito.
Eu também acredito.
Pumba!
Aqui me
eu
confesso.
Agora pensei, foi isso que eu pensei. Ai, digo, não digo, vou ser tão gozada,
Não faz, mas não faz mal. Por exemplo, o Michael Chekhov era tudo assim.
Pronto, agora temos a esotérica que acredita que está a ser possuída. Não deve ir com nada.
Não. Não é isso, mas de vez em quando, e tu fazes espetáculos que têm estas dimensões. Agora estás com vergonha.
Estou
com
a tudo. Não, mas acredito.
Tu fazes espetáculos com dimensões que são muito. Não sei explicar, que tocam numa coisa qualquer. Eu sei que isto para pessoas que são muito racionais e estamos só a dizer umas coisas.
Eu não amo leite, faço uma cena. Que ninguém vê.
O Cristiano já está aí.
Ninguém vê.
Tu fazes o Laertes e a Ofélia.
Sim, Laertes entra só mesmo no final.
Isso não sei, não vi.
Ah, então, mas agora
não consegui.
Onde é que és ir a Paris?
Quero, quando é que
para
vais?
Para a semana.
Para a semana não posso.
De 9 a 21.
Ah, depois de 21 posso.
Ah, não, depois de 21.
Ah, desculpa, tipo 20 posso. Minha irmã vai casar, não posso.
No dia 20?
No dia 20.
Ah, talvez no dia do casamento da sua irmã.
Não, o dia do casamento da minha irmã é dia 12.
Ah, então podes.
Posso.
Não és tu que te vais casar.
Sim, não, depois falamos sobre isso. O que é que acontece? Estás fora do palco e...
Tu disseste que podia ser o que nós quiséssemos.
Sim, está a ser. Mas
dois, para dentro já estar a desligar também.
Não vou
também
desligar, que isto é um podcast. Ouvem até ao fim.
Estás a ver, não é
uma regra.
É brutal, não é esse podcast. Pronto. Pão. Enterra-te, Isabel.
Ofélia.
Eu tenho um momento que ninguém vê, porque eu não estou numa mesa, ninguém vê aquilo.
Que ela é muito equilibrada, uma mulher muito equilibrada, a Ofélia.
Porque assim.
Porquê?
É a grande diferença. Aqui o Felder, nesta peça, nesta versão da Cris, é a pessoa mesmo mais equilibrada.
Bem, o Hamlet não há de ser o mais equilibrado, de certeza.
Não, coitadinha, o Hamlet está toda.
A
Hamlet, neste caso,
bem,
está toda naifada mesmo. Mas tens um poder das mulheres muito forte. Tens
está
as outras. Não, mas está queimadinha daquela cabeça, filho. A Ofélia, que também estava queimada, né? Nas versões todas que a gente viu. Até agora, na água.
Sim.
Depois tornou-se, nós virmos isso, que é meio perverso. Esta ideia da Virgem Morta. Comecei a pensar assim: ai, até mas é que é mesmo verdade. Estas pessoas, opa, estás a ver a virgenzinha branca, pele purinha,
sim.
Com as suas bochechinhas mortinha. Ai, que linda.
Que linda que ela é.
Está caladinha. Não diz nada, que também dá jeito às vezes.
Fica tipo candeeiro, é. Não é?
Baixo de água, pronto, já morreu. Olha, já foi. A Ofélia aqui
que
tem 46 anos.
Ah, ok.
Portanto, é como se tu estivesses preso num tempo. E é a que conhece mesmo a história. E é a grande revolução para mim da peça. É ela.
Como é que foi fazeres esse espetáculo?
Foi duro. Foi muito duro porque...
Não querias trabalhar com o Cristiano Jatinho?
Ah, não, isso foi ótimo. Ah, se está a falar da criança, pois...
Não, estava a perguntar só.
Não, estava... Assim, foi duro. Foi bem de duro, porque eu tive 3 meses e meio em Paris sem vir aqui. E, sim, pá, ia folgar um dia por semana. E com espetáculos durante 6 semanas a folgares um dia. E com ensaios também, só com uma
coisas.
Folga. Não, com ensaios de uma, com uma folga. E das 2 da tarde às 11 da noite, 10h30, 11 da noite. Pá, e aquilo é, foi... Porque a obra é imensa, embora, claro que aqui há uma versão da Cris, mistura de texto. Eu principalmente, eu falo em português e falo em francês. E tenho textos da Virginia Woolf, tenho texto do Einar Müller, tinha um outro que felizmente caiu, porque não eram umas teorias de que eu não estava nada daquilo. Nunca gostei desde o início, portanto lutei muito para que eu caísse. Fiz sempre mal, não, estou a brincar.
Estranho, isto não está a funcionar.
Olha, estou a tentar
e não me sai
o texto.
Não me sai.
Não, mas foi muito engraçado. Porque eu tinha dito várias vezes à Cris na dramaturgia, não, isto não cabe.
Tipo,
não
uma
cabe,
peça do puzzle não cabe, que não encaixa.
E não encaixa. Estávamos de todas as maneiras possíveis e imaginárias. E aquilo não encaixa, estás a ver? Não encaixa. Porque era uma... É o público que tem que pensar aquilo. Não sou eu que tenho que dar uma lição. Parecia que estava de repente que era: agora vou explicar qual é o drama de Hamlet. O drama de Hamlet não é... Estás a ver? Não pode ser. Não. Mas portanto, deste lado foi duro. Trabalhar com a Cris foi incrível. Eu já estava com muita vontade. É uma das pessoas com quem eu queria muito trabalhar. Portanto foi maravilhoso.
Ela é muito amada em Portugal. Muitas pessoas gostam dela.
Ah, pá, é. Eu fui ver o Depois de Silêncio.
Não consegui ver.
Percebes que existe um público que a segue muito e que a ama muito e que conhece muito bem os trabalhos dela, estás a ver, que vê muitas coisas da crise. E o encontro foi muito feliz. Depois, é duro e foi duro, porque eu pensei que tínhamos muito tempo e não temos, porque tens muitas coisas também filmadas. Esse trabalho interessa-me muito, que é o trabalho também de relação com a câmara. E o teatro-cinema, não sei o quê, ela vai misturando muito esses dispositivos todos. Mas é isso, ou seja, foi um trabalho duro de se fazer, não é um trabalho, não é uma coisa que é só prazerosa.
Onde é que és mais feliz?
Em casa. Sim, sou mais feliz mesmo dizendo... Neste momento sou mesmo aliás, não é só em casa. Eu sou mesmo muito feliz com os que amo. E os que amo são os meus filhos, é o Tiago, que amo muito, muito, muito. E são os meus amigos. E sou mesmo. E com... De ontem fui jantar a um sítio com uma das pessoas que eu mais amo neste mundo. E é bonito porque eu ia para esse jantar e disse a uma outra pessoa: amo-te muito, a um amigo meu. E depois disse: é tão bom dizer amo-te, não é? E a verdade é, há muita gente que eu amo-te, que eu amo-te, e há muita gente que também eu amo-te, mas há muita gente que eu amo. E acho que sou muito feliz ao lado daqueles que eu amo. E com horizonte à frente. É por isso que eu estou farta de cidades. Porque não há horizontes. As coisas estão em gaiolas e os prédios e travaram os ventos e os elementos, estás a ver? Não podem seguir.
Sim.
E acho que é onde me sinto mesmo feliz. Porque também tenho, e acho que tenho muita falta, porque descobri há pouco tempo, a passear por Lisboa, que eu conhecia também Lisboa principalmente pelos sítios onde trabalhei. E portanto, aqui fiz isto, que engraçado. Não era por me divertir, por sair à noite, por não sei o quê, era sempre referências de trabalho E a verdade é que, como muitas das coisas são fora, depois quando eu venho tento compensar de alguma maneira as minhas ausências. E há muito há muito de mim que tem ficado fora dos que amo, dentro de quatro paredes e com um horizonte que é fantasia e que são histórias, que não é o horizonte da natureza, acho eu.
Há espaço para tudo.
Pois, tem que ver, tem. Tenho de aprender.
Sim, mas é um... Podemos dizer que não se faz cirurgia pediátrica, mas viajar pelo mundo a levar fantasias e histórias tem um preço, não é?
Tem.
Tudo
e não
tem preço.
Só glamour.
Pois.
E dormes em hotéis que não são hotéis de 5 estrelas, ok?
Não. Não ficas sempre no Ritz.
E a primeira classe, estás a ver? Não, é que parece às vezes. E eu sei, porque eu sei que tenho. Isso é mesmo. Falo de um lugar de alto privilégio, não é? E às vezes as pessoas dizem: ah, pá, é tão incrível!
E faz imensas coisas que imensas pessoas adorariam fazer, claro.
Mas é mesmo, às vezes é mesmo.
Mas é um pedido de...
E é muito solitário.
Pois é, isso que eu ia dizer.
Eu tenho. Faz agora 10 anos que tenho um projeto silencioso, que é o meu. Eu chamo-lhe isto, que é o meu corpo a envelhecer em quartos de hotel. E são só fotografias minhas com os espelhos todos dos hotéis onde vou passando. E é o meu corpo a envelhecer em quartos de hotel. E,
isso é tão bonito, Isabel.
E tem fotos brutais, tenho a dizer. E um dia, pronto, e vai durar a vida. Faz agora 10 anos.
Só tem 170,
eu comecei em 2014.
Sim.
Em Gotemburgo. E depois vou fazendo.
Que é um sítio conhecido pelas suas fotografias em quartos de hotel. As pessoas estão a envelhecer, percebo.
E a foto é muito linda. E de repente comecei a pensar: por que não? E pronto, tenho feito isto. Mas é um percurso muito solitário, não é? Ou seja, é isto, é muito solitário.
Tens saudades de voltar à televisão e ser protagonista de coisas, de novelas e assim?
Tenho. Muitas.
Foste muito boa quando fizeste?
Fui.
Foste ótima.
Pois, eu não sei se conseguia fazer. Eu agora penso assim: ai, mas será que eu conseguia? Tenho imenso medo.
O quê?
Eu acho que, claro, estou a falar sério. Estou a falar sério.
De fazer novela?
Ai, filho.
Mas tu fizeste tipo o quê? 30 cenas por dia por aí?
Ai, pois fazia, mas é que eu agora penso assim: e será que eu ainda consigo levar com esta com coisa?
Tipo, conseguias, claro.
Pá, eu gravava de manhã, pá, não sei.
Era a Rainha das Flores, não é?
Se calhar não posso ser. Porque... Ou então, pronto, que não falo muito. Seja uma pessoa muito introspectiva.
Sim, quero fazer esta novela, mas 70% do tempo tenho que estar parado a olhar para as janelas.
Sim, estás a ver? Não. Ou como o Zé Raposo tinha aquela com o cão. Só falava imenso com o cão. Pronto, nem deixo de dizer nada de especial. Estás a falar com o cão.
Tá, olha.
Assim, oh, estás bom, oxe, oh, tu
estou esperando mais frio.
É, pá, dá um frio, estás a ver? Ou então, eia, estava com saudades deste solinho. E tu, como é que estás? Eu com nada. E tu, estás contente também. Pronto.
Corta,
feito, grande cena. Pronto, estou muito triste. Pronto. E diz o que deve dizer. Não, mas gostava mesmo. Gostava.
Ou seja, tudo isto pode conviver, não é? Tu podes trabalhar com o Cristiano Jataí e fazer novelas altamente comerciais. Estou a perguntar, podes?
Ah, claro que pode. Tudo pode conviver. É por isso que eu digo. E não tem que haver medo. É o mesmo que dizer: ah, és muito bom aqui. Tipo, maquilha tão bem que não pode fazer noivas. Claro que pode fazer noivas. Uhum. E podes fazer noivas incríveis. Estás a ver? Uma coisa não tem. Nada tem a ver com nada. E tanto podes fazer muito bem na televisão, como muito mal, e muito mal no teatro, como muito bem. Portanto, é pá. Não. Eu acho que. Tudo convive. Sabes que olha como os materiais, quando a pedra e a madeira, todas as madeiras jogam umas coisas, outras coisas. Ah, não tem o mesmo tom. Sementa por as madeiras todas diferentes ao lado de uma da outra. Funciona, é madeira. É orgânico, não é? A pedra, tudo que é. Tudo que, portanto, porquê? Ai, não posso, porque. Não, porque. Isto depois é um problema que, pronto, que algumas pessoas vão ter que têm de resolver na cabeça delas, mas claro que tudo é compatível.
Onde é que queres ir? Que ainda não foste? Porque tens viajado tanto.
Onde é que... Não, olha, tenho viajado tanto.
Mas
eu
trabalho.
Achas que eu não conheço alguma coisa? Eu ando no mundo inteiro.
Também aí tão cedo para o teatro, não dá.
Pois, muitas das vezes é isso, teatro ou hotel.
Isabel, podes destacar às quatro.
Ai, filho.
E tu tipo, vou ao meio-dia.
Mas é um bocadinho. Gostava muito. Oh, gostava muito de tanta coisa, mas gostava imenso de ir a Moçambique. Gostava mesmo muito. Mas pronto, nós somos quatro.
Muita
gente. Sempre em quatro. Não, é mesmo engraçado.
Os seus filhos estão a estar, não estão? Já acabou o teu filho?
O Tiago acabou a animação 3D efeitos especiais e está a tentar estudar, ir para uma outra escola. A Maria... Não posso dizer.
Não contes?
Não. Mas acho que queres ser atriz também.
Já tinha percebido. Olha, estamos a acabar a nossa conversa, também gasguei. Falaria contigo para sempre.
Também.
A pergunta deste programa é: o que é que tens debaixo da língua? Tens alguma coisa debaixo da língua? Ou já estás na fase em que dizes tudo?
Eu tenho muita coisa debaixo da língua porque eu desejo muito que... Ou seja, eu desejo muito que me amem. Então eu travo aqui algumas coisas com medo de magoar. As coisas que eu tenho debaixo da língua não as posso dizer aqui porque... Era mesmo que mandar mensagens do WhatsApp a pessoas a dizer coisas. Tens que as dizer. E tens de ganhar a coragem de as dizer. E porque eu acho que quando eu disser o que eu tenho debaixo da língua, a verdade é que quem gosta de ti gostará de qualquer maneira. Mas também o bonito. Ontem mandei uma mensagem ao meu filho a dizer isso. Falei mesmo de toda esta situação e de eu ser assim. E disse, mas o mais bonito é que com a idade guardo cada vez menos coisas e digo cada vez mais coisas. O que eu já não tenho debaixo da língua. E eu acho que também é muito importante saber o não. Saber dizer não e saber o que é que não tens. Eu acho que a todas as pessoas de quem eu gosto muito, eu não me despeço. Nem me vou deitar, nem saio daqui sem dizer que gosto muito de ti. Portanto, eu isso sei que não tenho debaixo da língua, mas eu sei que ainda tenho coisas debaixo da língua.
Bom, também se não tivéssemos nada debaixo da língua, era assim, nós já tínhamos ascendido. Eu tenho, claro. Tenho menos agora, mas eu sou muito diplomata. Mas nas minhas relações mais próximas, sou cada vez menos. Porque também acho que tu tens que medir as batalhas, não é? Tens que pensar, se calhar.
Escolhê-las,
não é? Medir exatamente vale a pena ou não vale a pena. Por outro lado, acho que concordo exatamente com o que estavas a dizer, que é quem gosta fica. Portanto, é ir dizendo. Isabel Abreu, o Bu já não está.
Não.
Ou melhor, quando for para o ar já não vai estar mesmo em sala nenhuma, acho eu.
Acaba hoje. Quando estamos a gravar, sim, Porto, Braga e. Piripiti, não sei.
A seguir, vamos-te ver em coisas ou não vai sair nada em breve?
Sair?
Não sei. Ou se estás a fazer coisas que queres falar?
Olha, tenho um projeto. Ah, mas não posso dizer, não está anunciado o projeto, não está. Mas olha, estou a ver aqui o nome Rádio Comercial para ter alguma coisa a ver. Mas que é segredo, mas que irei filmar. Portanto, se as pessoas forem inteligentes, já perceberam do que é que eu estou a falar. E a verdade é que tenho digressões até ao final de 25.
Até ao final de 25?
Sim.
Uau. E vais a algum sítio onde sempre quiseste ir?
Vou a Nova Iorque. Quer dizer, fazer espetáculo é a primeira vez e queria muito, muito, muito.
Vou ter que falar contigo a seguir.
Santiago do Chile.
Uau.
Ia a Santiago do Chile, caiu agora o espetáculo e eu ia com a minha família toda. Íamos duas semanas antes para Santiago do Chile e, portanto, íamos fazer uma viagem e depois eu ficava a fazer espetáculo. Vamos fazer espetáculos em sítios muito incríveis. E pronto, vou um mês para a China. um mês. Vou estar em 4 cidades a fazer o Sarjal e vamos acabar com o Iuper e com o Alex e com a Isabel Iuper. Com o Iuper. Com o. Parecia que estava a dizer com o Silva. Não é? Tipo, um espetáculo ali com o Silva. E com a Dama Diop e também o Tiago. Mas pronto, tenho o próximo ano com muita digressão e com muita esperança, com muito desejo, né? Esperança porque não tenho nada, mas com muito desejo que me apareçam séries e coisas para fazer. Eu gosto muito de trabalhar para a câmara, portanto, gosto muito de fazer cinema, gosto muito de fazer televisão, gosto muito de representar. Uhum. E é isso, ou seja, eu preciso de não estar constantemente em salas de 1.500, 600 ou 700 pessoas. Preciso de uma câmara, de uma equipa, preciso de um. E é uma espécie de reset também.
Uhum. Já esqueceste os restos do vento?
Não. Mas porque também foi um projeto que me acompanhou durante muitos anos antes de ser feito, não é?
Uhum.
E porque a ideia, não é a ideia, mas é a personagem do Laureano vem de uma pessoa que eu conheci, não é que não era minha amiga, não é meu conhecido íntimo, mas que eu via em Oranches e que sempre me comoveu bastante. E eu lembro-me de dizer ao Tiago Guedes e ao Tiago Rodrigues que achava que era muito especial pegar, ficcionar completamente.
Uhum.
Uma pessoa que infelizmente morreu de suicídio há uns anos, mas pronto, a mim sempre me comoveu e eu ficava muito tempo a olhar para ele de longe. E acho que esta mulher e este fascínio desta mulher por este Laureano, a minha Judite pelo, uhum, pelo Laureano do Albano, vem se calhar deste meu lado, que tinha este fascínio por esta pessoa. E portanto, não esqueci.
Isabel Abreu.
Meu amor.
Obrigado por teres vindo.
Obrigada,
meu amor. Gostei muito de receber aqui. Fico muito contente de finalmente nos reencontrarmos aqui. Mas é sempre um prazer ver-te.
Sim, é um prazer falarmos. E sabes que é mesmo bonito. Eu fico assim, sempre nervosa quando venho para estas coisas. E depois é tão fixe quando é tão simples. É só. Olha, é só estar.
Sim. É o que eu acho. Beijinhos.
Beijinho.
Debaixo da língua.
Toda a gente deveria ter uma Isabel Abreu na sua vida. Ainda bem que ela é atriz e aparece muitas vezes nas nossas. Isabel Abreu pode vê-la, se quiser, no filme Ubu. Provavelmente já deve conseguir ver em streaming algures. E vai também estar em tour com Catarina e a Beleza de Matar Fascistas. Em breve, em Nova Iorque, espetáculo de Tiago Rodrigues. Hoje estamos a estrear, voltamos. Eu parti tudo aquilo que encontrei com uma marreta logo. Acho que se impõe que sigamos para Hugo van der Ding. O que é que acha? É só subir para cima. Até já.
Debaixo da língua.